Bem-vindo mais uma vez ao programa Em Sintonia, um prazer recebê-lo aqui.
Bom dia, Patrícia. É um prazer muito grande participar do seu programa com toda a sua audiência que você sempre tem.
Doutor Guilherme, vamos falar primeiro, antes até de adentrar na questão do câncer, né, nesse tema também importante, sobretudo no dia de hoje, mas falar um pouco sobre esse momento que nós estamos vivenciando, de muitas gripes, de muitas pessoas sendo acometidas também pela Covid-19, vivenciando essa terceira onda, o que só reforça para cada um de nós a importância do cuidado com a saúde. Então, enquanto médico pneumologista, o que você tem visto em relação a essa terceira onda, com relação ao comprometimento, ao número de pessoas que estão desenvolvendo situações mais graves da doença?
De modo geral, tem essa terceira onda, tem a Ômicron, que tem uma transmissibilidade muito grande, mas felizmente o nível de gravidade é menor. Mas como eu digo sempre, a gente não trata doente, nós tratamos doente, não doença. Cada um reage de forma diferente, mas de modo amplo e geral, houve uma diminuição muito grande dos internamentos, da mortalidade, mostrando que essa variante é muito mais calma, muito mais tranquila, muito mais fácil de ser administrado que as cepas anteriores e variantes anteriores, que era muito mais grave, enchia as UTIs dos hospitais e criava um caos na saúde pública.
Doutor Guilherme, o cuidado geral com o pulmão, né? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia? Que tipo de doenças, né, são mais comuns em relação às doenças pulmonares e aquelas, sobretudo, associadas aos nossos hábitos de vida? Muitas vezes a gente não se preocupa, as pessoas têm muita preocupação, ai, meu coração, quando tem algum diagnóstico no coração, já querem tratar. Mas o pulmão é importantíssimo também para o nosso sistema. E será que a gente tem o mesmo cuidado, o mesmo carinho, a mesma atenção que temos com os nossos pulmões em relação ao como temos, por exemplo, com o coração e com o cérebro? Já é uma cultura cuidar do pulmão ou a gente acaba negligenciando um pouco?
Eu acho que você tem toda a razão. O pulmão é um dos órgãos mais expostos aos fatores do meio ambiente. E sabemos que a poluição ambiental, junto com os fatores genéticos, são que abrem a porta para vários tipos de doenças. Eu não digo só doenças infecciosas, virais, bacterianas, fúngicas, mas também doenças alérgicas de modo geral. De forma que traçar bem do organismo, não só tendo hábito de vida saudável, hidratação, higiene nasal, higiene oral, procurar ter uma alimentação balanceada e, como eu digo sempre, as pessoas não gostam, mas ter algum grau de religiosidade, porque isso aumenta o sistema imunológico da pessoa de um modo geral. Então, tem que se cuidar, sim, de um órgão que está tão exposto como o nosso pulmão. E aprender a respirar pelo nariz, porque não só aquece o ar, mas filtra. Então, aprender a respirar pelo nariz, além dos cuidados tradicionais de lavagem da mão, que é fundamental no momento atual, e a transmissão de doenças virais agora. Então, lavar muitas mãos, sempre que possível, quando não possível, álcool gel. E lembrar que roupas mofadas, que às vezes eventualmente fica no guarda-roupa por tempo, pode induzir a processos alérgicos e abrir espaço para processos infecciosos. Eu digo, das doenças pulmonares, tem as doenças alérgicas, infecciosas, só que uma favorece a outra. Tanto a infecção abre espaço para alergia, como a alergia abre espaço para processos infecciosos. É isso que, na prática, mais ou menos, nós temos observado.
Você falou algo que parece meio óbvio, né? Que é respirar pelo nariz. Muitas vezes a gente não sabe ou descuida disso, ou minimiza, né, a importância que tem uma respiração de qualidade, um ar de qualidade, um ambiente de qualidade para que essa respiração seja mais satisfatória. Para quem está ouvindo agora e ficou curioso, como assim melhorar essa qualidade da respiração se é algo que a gente já faz de forma inconsciente?
Com certeza, as pessoas têm que respirar pelo nariz, porque faz uma filtragem, né? Não só aquece o ar, diminuindo a sensibilidade das vias aéreas, mas ela também aquece e filtra. E as pessoas têm que acostumar a respirar pelo nariz. Parece óbvio, mas a pessoa respira mais pela boca. E é pela mesma razão que faz parte da higiene corporal, a higiene nasal e oral, porque são os vírus e bactérias que ficam no nariz, que durante a noite vão até o pulmão e favorecendo as bronquites, pneumonias e outras infecções associadas.
Para quem tem problemas respiratórios de base, né, doenças crônicas, esse ato de respirar pelo nariz, que é algo involuntário, comum, torna-se algo com muito custo, né? Pessoas também que têm, muitas vezes, dificuldade de respirar, até mesmo dormir, respiram pela boca, como você colocou. Pessoas que, por exemplo, às vezes vão subir uma escada, fazem uma caminhada e dizem, ah, parece que o pulmão vai sair pela boca, eu fico com dificuldade de respirar. Então, para essas pessoas que têm mais esse quadro, tem dicas específicas, tem cuidados específicos, além, é claro, do acompanhamento de um profissional, doutor Guilherme?
Primeiro a gente tem que ver sempre se a pessoa não tem uma doença chamada apneia obstrutiva do sono, que a pessoa durante a noite tem determinado grau de engasgo e aspira todo o material de orofaringe para o pulmão. Então isso é uma coisa de pessoas que têm roncaria muito intensa, é fácil de identificar e é posteriormente tratar. Mas as pessoas têm que manter, como eu tinha dito previamente, mas é de grande importância aumentar a hidratação máxima. De preferência com frutas cítricas, porque tem vitamina C e outras vitaminas. Porque se você tem uma mucosa ressecada, ela fica mais vulnerável a esse processo salente e processo infeccioso, porque não produz um muco, muco de proteção. É por isso que a gente incentiva tanto que aumente a quantidade de líquido ingerido para pelo menos 2,5 litros por dia, que é um patamar de proteção bastante interessante em prevenção de doenças respiratórias e agravamento de doenças crônicas pré-existentes.
Beleza, beber água, tá fácil, né, gente? Fala sério, beber água como recomendação para a gente cuidar da nossa saúde de forma geral e a saúde do nosso pulmão, que é o foco da nossa entrevista de agora. Agora, essa higiene nasal também pode ser feita de forma simples. Qual seria a melhor forma? Qual o horário do dia? Quantas vezes por dia? Como fazer essa higiene nasal de forma simples, básica e eficiente, doutor Guilherme?
Olha, a higiene nasal a gente faz com soro fisiológico. Pode usar até a seringa, que é mais barato. Pega o soro fisiológico na seringa de 10 ml e faz a lavagem nasal 2 ou 3 vezes ao dia. Assim como a higiene oral, pode ser de forma muito baratinha. Água morna, uma colher de chá de bicarbonato de sódio, uma bandazinha de limão e você gargareja 2 a 3 vezes ao dia. Com isso, você faz a asepsia das vias aéreas superiores e fazendo a prevenção de doenças respiratórias do trato mais baixo, as bronquites, as doenças crônicas respiratórias, você faz a prevenção. E até mesmo dos processos virais atuais, que é uma forma de você fazer a prevenção. Não é apenas usando máscara, não é, a vacina também ajuda, mas a higiene nasal e oral, sem sombra de dúvida, é fundamental.
Gente, então vamos anotar essa receita simples, básica e que pode ressignificar muito aí a sua vida, a sua qualidade de vida. Primeiro, hidratação, 2 litros de água por dia. Depois, o doutor Guilherme falou, você ouviu, eu estou só repetindo para você fixar, que é a higiene nasal 2 a 3 vezes por dia com soro fisiológico, que a gente adquire de forma também simples. Hoje, adquirir um soro fisiológico não é algo complicado, apesar das dificuldades financeiras que a gente sabe que estamos enfrentando, mas é um produto ainda relativamente barato que você pode adquirir. Então, você vai colocar esse soro utilizando uma seringa, como ele comentou, que pode ficar mais barato, e também fazer esse gargarejo, seria isso, ou a higiene da garganta, doutor, com água morna, bicarbonato de sódio e limão.
Uma banda de limão, aí já funciona muito bem na sepsia e na esterilização muito boa de via aérea superior, ajuda bastante.
Maravilha. Então, excelente dica. E agora, esse soro, ele precisa ser guardado na geladeira ou não necessariamente?
Não, eu boto na geladeira. Mas na hora de usar, bota 7 segundos no micro-ondas, porque a água morna evita irritação de vias aéreas. Então eu gosto de água morninha, para poder, ela é mais aceitável pelo corpo, a temperatura corporal. Então bota 7 segundos e a gente pode fazer a lavagem, não com água gelada, porque pode dar reação de sensibilidade. Então é melhor com água morna.
Beleza, então. Fica a dica então para você. Vamos agora falar sobre o câncer de pulmão. Nós estamos hoje no Dia Mundial de Alerta ao Câncer e a gente sabe que a exposição à poluição do ar, infecções pulmonares de repetição, doença pulmonar obstrutiva crônica, né, que é enfisema pulmonar, e outros fatores, entre eles o tabagismo, estão aí entre as principais causas de câncer do pulmão. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa enfermidade, como que ela se apresenta, quais são as causas, não só as causas que falamos agora, mas os fatores de risco para se desenvolver o câncer do pulmão.
É verdade. O tabagismo é uma doença endêmica, como nós sabemos, tem 4.700 substâncias tóxicas e está intimamente relacionado com mais de 50 doenças. Entre elas, é claro que nós vamos comentar com o câncer de pulmão, que esse é o disparado, mas outras doenças vasculares, cerebrovasculares e uma série de outras doenças, cada dia aumenta mais a lista de doenças tabaco relacionadas. No momento, claro que a doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecida como bronquite ou enfisema, pode ser muito agravado e desencadeado pelo tabagismo. São pessoas que às vezes começam a ter tosse e dispneia aos 40 anos e ele atribui sempre a falta de preparo físico e nunca a uma doença chamada DPOC. E isso é muito importante, que a gente, se possível, não comece a fumar. Porque depois que começa a fumar, para deixar de fumar é extremamente difícil. E o benefício de você deixar de fumar, em poucas horas, em poucos dias, você começa a ter. E os malefícios, infelizmente, não é só para você, é para toda a família. É o tabagismo ativo e passivo, que aumenta o risco de doença em seus familiares, principalmente em crianças, onde há o pulmão em desenvolvimento. Então tem mais risco de alergias, asma, bronquite, pneumonias e outras infecções que essas crianças podem vir a desenvolver, inclusive na idade adulta. Por isso que a gente tem que batido muito nessa tecla. Lembrando sempre que a principal causa de câncer de pulmão é o tabagismo e é um tumor dos mais letais que nós temos no momento. Vamos fazer um diagnóstico no estado tardio, na maioria das vezes. E por isso que a gente tem que sempre ter uma triagem, ter uma avaliação periódica do fumante ou portador de DPOC, porque sabemos do alto risco dele vir a desenvolver durante a vida os tumores de pulmão. Então tem que ficar atento para isso.
Nós vivenciamos, né, aí a pandemia, estamos vivenciando essa situação e ela foi mais favorável ou menos favorável para o aumento do número de pessoas fumando. Nós tivemos as pessoas mais confinadas, mais ansiosas. Isso tem favorecido, o senhor tem percebido um aumento do número de fumantes e pessoas até que já estavam em tratamento, tinham diminuído esse hábito, né, esse vício de fumar e agora estão retomando, doutor Guilherme, como é que está isso?
Isso é excelente pergunta. É muito pertinente essa pergunta sua, porque durante a pandemia as pessoas abandonaram muito o que é muito importante, é o controle das suas doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticos, doenças do coração, várias outras, inclusive o tabagismo. Tinha pessoa que fazia tratamento regular de tabagismo que abandonaram, até porque os centros foram fechados. E depois a ansiedade, a depressão e a falta de esperança durante esse período de pandemia fez com que as pessoas passassem a fumar mais. Então, o que se observou em alguns trabalhos é que durante a pandemia as pessoas estão fumando mais, um pouco mais do que fumava no passado, pela falta de apoio ao tratamento e pela desesperança ocasionada pela doença, ansiedade e depressão. E sabemos que transtornos emocionais são um dos fatores que mais induzem a pessoa a fumar e aumentar a quantidade de cigarro. É isso, provavelmente, e certamente está ocorrendo, tem muitos trabalhos em andamento, mas os primeiros trabalhos feitos pela Fiocruz têm mostrado um aumento do tabagismo nesse momento de pandemia, de que há sempre um desespero, pânico, medo, o confinamento, o distanciamento, tudo isso faz com que as pessoas possam fumar mais.
Ainda sobre a questão do câncer, há sinais de alerta que já vão dar um indicativo de que essa pessoa talvez esteja com câncer já em andamento ou é também, no caso de outros cânceres, algo silencioso? Ou seja, quais são os sinais de alerta, quais são os sintomas para o câncer de pulmão?
Infelizmente, o câncer de pulmão, quando ele aparece numa fase tardia. Quando ele dá qualquer sintoma, é sinal que ele está muito tardio. O diagnóstico precoce é feito através de exames, através de tomografias, sem contraste ou baixo grau de contraste, uma vez por ano, em alguns casos é sido, que a condição social do Brasil não permite isso. Mas quando ele dá sintoma, ele dá tosse, escarro de sangue, emagrecimento, mas já que, como eu disse, já estamos numa fase tardia. Mas ficar muito atento também, não só para tumores de pulmão, como para tuberculose, que tem sintomatologia muito parecida. Ocorre em fumante, o tabagismo abre a porta para a tuberculose, as pessoas têm tosse, escarro de sangue, emagrecimento, dor torácica, falta de apetite, muito semelhante ao que ocorre com câncer de pulmão. Então, não esquecer também da doença altamente prevalente no nosso meio e que deve ser lembrado toda vez que alguém tosse mais de 3 semanas a pensar na possibilidade de tuberculose, que é um exame simples, exame de escarro, uma radiografia, permite fechar o diagnóstico. Ao câncer de pulmão, às vezes, precisamos de uma tomografia ou radiografia simples, mas a tomografia que permite o diagnóstico mais precoce, melhorando assim o prognóstico e a qualidade de vida desse paciente.
E qual seria o prognóstico geral? Uma pessoa que já desenvolveu aí o câncer, que já descobriu o câncer, talvez já no estágio avançado, é uma doença fácil de controlar? É um câncer mais agressivo? O que, que a gente tem na literatura e também na prática médica de vocês em relação à possibilidade de tratamento e de cura? E como é que fica, né, a vida de uma pessoa após ter o câncer de pulmão?
Olha, nós somos sempre otimistas, com responsabilidade. Sabemos que o câncer de pulmão é um tumor dos mais letais que existe. Mas existem vários tipos de câncer de pulmão. Epidermóide, adenocarcinoma, pequena célula, vários tipos. E vai depender do grau de extensão que é esse tumor. Quando pegamos um tumor de pulmão, a gente faz o estadiamento para saber quais os órgãos que já foram envolvidos. E a partir dessa disseminação do tumor é que nós vamos saber, ter uma ideia real do prognóstico. Hoje a oncologia evoluiu muito, a cirurgia evoluiu muito, de forma que o prognóstico tem melhorado nos últimos 10 anos, melhorou muito, justamente pelo crescimento do arsenal terapêutico da oncologia e pela habilidade cada vez maior do nosso cirurgião de tórax, fazendo com que o prognóstico e a sobrevida dos pacientes com câncer de pulmão tenha crescido bastante nos últimos anos.
Bom, tá aí então a informação. Cuidar então de forma preventiva é sempre o melhor caminho, é sempre o melhor tratamento para qualquer tipo de doença. Então vamos reforçar aqui agora as orientações para a prevenção ao câncer de pulmão, às doenças pulmonares de modo geral, e é esse momento que estamos vivenciando agora, de muitas gripes, né, das pessoas adoecendo, e a gente vendo um número cada vez maior de casos da variante da Ômicron e da Covid-19, e gripe como influenza, típica desse período também de verão. Então, de modo geral, suas orientações enquanto médico pneumologista, de alguém preocupado com a saúde da população, que alerta você faz para que a gente possa ter saúde, bem-estar e qualidade de vida?
Olha, o alerta que eu disse sempre, manter um estilo de vida saudável, manter a hidratação. Se tiver o primeiro sintoma ou se você teve contato com algum doente, a higiene não tenha contato. Se você está gripado, fique em casa. Se está doente, fique em casa. Mas se porventura teve contato com alguém, procure fazer a higienização da mão e ter todo esse cuidado de se comunicar. Se você tem a doença, comunica seus parentes, próximos amigos, para que eles possam estar atentos para o início do tratamento e a fase que o paciente se encontra. Então, quem está doente deve comunicar a todos os seus familiares que está doente para que todos possam tomar suas medidas de prevenção. Eu acho que isso é o recado que a gente deve deixar, é que não fiquem calados. Fique em casa se você está doente. Se você está doente, para não contaminar. Vá apenas ao médico para saber qual é a situação que você se encontra, qual é o nível de gravidade, qual é a fase da doença, para se perceber qual é a abordagem terapêutica que pode ser instituída de acordo com o nível de gravidade que o paciente se encontra, especialmente as comorbidades que o paciente pode apresentar. Por isso que a gente fala sempre que o tratamento é individualizado, é personalizado e não generalizado, porque tem que levar em consideração doenças crônicas associadas, que a maioria dos pacientes apresenta.
Pois é, e maior cuidado com os nossos idosos e também com as crianças. Só mesmo para finalizar, uma palavra às mães que estão nesse momento preocupadas com o retorno da volta às aulas, risco de contaminação e que cuidado deve ter com a saúde dos pequenos que vão ter agora, por força do início do ano letivo, que estarem um pouco mais expostos, né? Não só à questão da Covid, mas também a toda espécie de vírus, de problemas que podem trazer problemas de saúde.
Eu acho que essa educação generalizada que se está tornando cada vez mais comum, as pessoas estão se habituando a ter etiqueta para tossir, né? Botar o antebraço ou usar um lenço descartável. As pessoas estão sendo educadas que lavar a mão é um hábito muito saudável, não botar a mão na boca, no nariz para evitar infecção. Então, esses cuidados de higienização pessoal, o distanciamento social, eu acho que isso traz muito benefício na transmissão, não apenas de gripe, mas de qualquer infecção viral, Covid e qualquer outra infecção. Eu acho que, pelo menos nesse período que nós estamos passando agora, ainda merece muito que a gente tenha todo o cuidado individual e coletivo para evitar uma maior disseminação e maior problema com essas doenças virais pandêmicas que agora estão ocorrendo no momento.
Com certeza, cuidado sempre. Muito obrigada, nós conversamos com o Dr. Guilherme Fontes, médico pneumologista, membro da Associação Baiana de Medicina, ABM, sempre parceiro aqui do nosso programa, trazendo profissionais com essa excelência para trazer para vocês informações básicas, informações de utilidade pública que ajuda você a cuidar do seu maior bem, seu maior patrimônio, que é a sua saúde. Muito obrigada, Dr. Guilherme, tenha uma excelente dia.
Um grande prazer, estou inteira à disposição. Um abraço a todos.